Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso promulga a PEC do orçamento impositivo na quarta-feira.
Senado pode aprovar o fim de penas alternativas para quem provocar acidente de trânsito após ingerir álcool ou drogas.
O projeto das 10 medidas contra a corrupção pode ser votado pelo Senado nesta semana.
Boa noite.
Boa noite.
Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, projeto que combate a corrupção poderá ser votado pelo plenário do Senado nesta semana. Repórter Érica Christian.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, confirmou para quarta-feira a votação das chamadas 10 medidas de combate à corrupção. Entre elas estão a criminalização do Caixa 2 de campanha, a transformação dos crimes de corrupção em hediondo e a limitação do uso de recursos judiciais. Ela antecipou que o relatório deverá sofrer novas mudanças.
Volta para a CCJ e se encontra há mais de 60 dias com o relator, que traz no seu bojo várias sugestões do Ministério Público, da magistratura, alterando muitos artigos que foram aprovados na Câmara dos Deputados.
A senadora juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, apoia o projeto, mas questiona a criminalização da conduta de integrantes do Judiciário e do Ministério Público como abuso de poder.
O Ministério Público tem prerrogativa de se manifestar. Eles querem tirar de prerrogativa e passar crime. Veja que mordaça sem dó. Eu acho, inclusive, que magistrados também não devem ter mordaça. É óbvio que a manifestação não pode passar a pré-julgamento. Uma coisa é o juiz se manifestar, outra coisa é pré-julgamento.
Empresas prestadoras de serviço com mais de 100 empregados deverão reservar 5% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica. Um projeto com esse objetivo já passou na Comissão de Direitos Humanos e está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, o projeto exigia que empresas terceirizadas com mais de 100 empregados reservassem 5% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar ou em situação de vulnerabilidade social. Mas para não prejudicar o empresário que não consiga preencher a cota, o relator senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, retirou a obrigatoriedade.
Com isso, permite-se a inserção das referidas mulheres no mercado de trabalho, sem, entretanto, abrir espaço para punição de empresário, que, por motivo alheio à sua vontade, com dificuldade de encontrar candidata, de ampliar o seu quadro pessoal.
O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Sociais.
O senador Regufe, do Distrito Federal, disse que tem sido vítima de agressões e mentiras pelas redes sociais por ter votado contra o decreto presidencial com novas regras sobre porte e posse de armas. Segundo uma das notícias que circulam pelas redes sociais, o senador citou a que o acusa de andar cercado de seguranças. A informação, segundo Regufe, não é verdadeira.
Ele aproveitou para exigir respeito à sua opinião e lembrar que sempre foi contrário à liberação do porte de armas.
Eu, no primeiro dia do meu mandato, entre as várias coisas que eu abri mão, como aposentadoria especial de parlamentar, como plano de saúde vitalício dos senadores, eu abri mão também do carro oficial, da cota de gasolina, de motorista. Eu não tenho segurança. Aliás, abri mão disso tudo em caráter irrevogável. Nem que eu queira, eu posso voltar atrás. Eu venho para o Senado todos os dias, dirigindo o meu próprio carro e sozinho.
Quem mata ou provoca lesões graves no trânsito após a ingestão de álcool ou drogas deve passar um tempo na cadeia. Esse é o objetivo de projeto de lei que pode ser votado na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O Congresso mudou o Código de Trânsito há 2 anos para aumentar a punição de quem mata ou provoca lesão no trânsito sob a influência de álcool ou drogas. A intenção era impedir a substituição da prisão por medidas alternativas. Mas alguns juízes vêm utilizando o dispositivo do Código Penal que troca a pena privativa de liberdade, em casos de condutas culposas, por outras mais brandas. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, quer vedar o uso dessa regra do Código Penal no caso de crimes de trânsito. O senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, defendeu a proposta para acabar com as dúvidas sobre qual deve ser a punição para quem se embriaga e mata no trânsito.
Queremos que referidos autores passem ao menos um período mínimo na prisão, como um preso comum, ainda que no regime semiaberto ou aberto. A prisão tem um evidente potencial dissuasório e não vemos por que não utilizar quando necessário.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, lamentou que a justiça tenha decidido favoravelmente a um pedido numa ação judicial que pode inviabilizar o projeto Onça Puma de exploração de níquel da empresa Vale.
Ele explicou que algumas ONGs alegaram que os resíduos da atividade geram doenças e malformação congênita de pessoas que vivem na região de Ourilândia do Norte. Só que toda argumentação não se sustenta, disse Zequinha Marinho, ao lembrar que a decisão judicial pode gerar prejuízos econômicos e desemprego.
Estamos pedindo mais uma vez uma audiência com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para nos receber juntamente com o prefeito de Ourilândia, para que a gente possa continuar um diálogo no sentido de tentar fazer com que não se avance mais, porque a empresa já jogou a toalha. Tamanha é a luta judicial. Agora pense bem, em cima de uma inverdade, se causa um prejuízo não só à Vale por tudo que investiu para a construção do projeto, mas também e principalmente à economia da região.
Precarização das condições laborais, limitação do acesso à justiça e a inclusão do Brasil entre os 10 piores países para se trabalhar. Este foi o cenário apontado na Comissão de Direitos Humanos durante debate sobre o Brasil pós-reforma trabalhista. Repórter Marcela Diniz.
Com 13,4 milhões de desempregados e pelo segundo ano seguido na lista suja da Organização Internacional do Trabalho por violações de normas internacionais, o Brasil também é um dos 10 piores países em termos de direito dos trabalhadores. Para os participantes do debate da Comissão de Direitos Humanos do Senado, essas más notícias são frutos da reforma trabalhista de 2017. E para Rogério Silva, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o cenário pode piorar.
Porque agora também está em debate a redução de até 90% das normas de saúde e segurança do trabalho.
Para o presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, um meio de reverter os prejuízos da reforma trabalhista é a aprovação do Estatuto do Trabalho.
As entidades centrais, federações e confederações ajudaram a elaborar, está tramitando nessa comissão. Eu sou relator e nós voltaremos a provocar aqui o debate com todo o setor e da sociedade a importância do Estatuto do Trabalho.
O Congresso Nacional vai promulgar na quarta-feira a emenda constitucional que torna obrigatório o pagamento das emendas de bancadas estaduais. Com a proposta, estados e municípios poderão contar com reforço extra no orçamento do ano que vem para obras. Repórter Paula Groba.
A proposta de emenda à Constituição prevê o pagamento obrigatório das emendas de bancada. A proibição de o governo cortar esses recursos já vale para as emendas individuais de deputados e senadores que costumam destinar esses recursos para obras e benfeitorias nos estados e municípios. O orçamento de 2019 reservou mais de R$169 milhões por bancada. Autor da versão final aprovada, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, diz que as emendas impositivas trazem maior autonomia para o legislativo e aproxima o orçamento da realidade.
O orçamento é a peça mais importante que o Congresso aprova a cada ano. E dar ao Congresso a responsabilidade de preparar um orçamento realista e respeitar a execução deste orçamento tão próximo da realidade e do previsível quanto possível é amadurecer o Estado Democrático de Direito.
As novas regras só valerão para o orçamento do ano que vem.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.